Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o The InfoCast de número 351. Eu sou o Pedro Bregolin e estamos iniciando mais um The InfoCast, o podcast do The Information. Hoje, mais uma vez, um Ependu. Reversa os Pedros, mas o Rafael sempre está aqui. Cúter! Tudo certo, Cúter? Como é que tá, meu rei? Como é que vai a vida de casado, leque?
Fala, Bregs. Fala aí, ouvintes do The InfoCast, pessoal que tá com a gente na live também. É, pois é, né, cara? É o único que realmente leva a sério, né, esse site, né, cara?
Quem
é o...
diria?
Cara, sempre quando eu falo isso na semana seguinte, eu não
tu
consigo
falta.
Ver. Cara, sempre quando eu falo isso... Cara, rola sempre. Enfim, mas é isso aí, cara. É isso aí, eu tô muito feliz com a minha nova jersey do Seattle Kraken aqui, o novo manto. As coisas da casa estão começando a ficar mais organizadinhas e é isso aí, cara. Mas
a vida está andando.
Maravilhosa. Só morrendo de saudade da NFL, cara. Morrendo de saudade da NFL.
Eu concordo, cara. Eu concordo. Mas eu vou falar, minha vida tá tão corrida que eu não tenho tempo pra sentir falta de NFL. Essa off-season tá passando voando pra mim. O que tá perfeito, né? Então, não vou
é melhor isso, exatamente. É ótimo.
Enfim, pra quem tá aí, então, seja todo mundo bem-vindo a mais um episódio. Hoje é um episódio bem especial pra quem tá na live, tá? Porque hoje nós estamos gravando ao vivo na Twitch, a gente sempre grava ao vivo, terça-feira preferencialmente, às vezes dá na quarta, mas hoje na terça-feira, às 20 horas, lá na twitch.tv/futebol. Hoje é quarta-feira, no caso, né? É que a gente tenta sempre fazer na terça, né? Mas hoje é quarta-feira. Enfim, o que importa, Cúter, é que a gente vai ranquear os favoritos, os contenders, os times de playoff, os medíocres, os ruins e a pique 1. Tá? E aí, então, a gente vai fazer isso ao longo desse podcast. E pra quem vai ver em live, vai ver a gente montando a tier list e tudo certinho, vai poder bater um papo com a gente. Como é EP de off-season, né, do nosso podcast, a gente também interage mais com o chat, a gente dá essa liberdade. Tá? Então, vamos que vamos. E aí, então, antes de tudo, vou pedir primeiro, né, pra já seguir a gente aqui no Spotify, quem tá vendo ao vivo aqui no nosso Twitch. Por favor, cara, ranqueie o nosso podcast com 5 estrelas, pega o link dele e espalha pra todo mundo. A gente tá com uma ótima média, tá pegando 230, 250 plays por episódio. Vamos lá bater 300 até começar a temporada, eu confio em todo mundo. Então, faça boca a boca, ajuda o The Information a chegar a mais e mais pessoas, certo, gente? Enfim, sem mais delongas, então vamos pro podcast. Bom, Rafael Cúter, vamos lá então aqui começar a nossa tier list, mas aí a gente tem que explicar umas regras, Cúter.
Com tá. certeza.
Vamos lá, aí eu quero saber, tu quer explicar as regras, quer que eu explique?
Ó, vou explicar.
Vai lá.
Vou explicar, vou no racionalismo aqui. É o seguinte, a gente dividiu em 5 tiers aqui, né, 5 grupos, a gente vai colocar todos os 32 times aí em um grupo. Né? Então a gente tem os favoritos, e aí favoritos a gente vai colocar um favorito por conferência. Então a gente vai ter dois favoritos aí. Nos contenders a gente vai colocar ali times que a gente vê, que consegue ver chegando em final de conferência. E aí no terceiro grupo aí a gente tem os times de playoff, e aí a gente coloca somando aí esses favoritos, contenders e time de playoff, a gente tem ter 14 times aí, né? Pra realmente isso fazer sentido, né? Se a gente acha que esse time é de playoff, não faz sentido a gente ter 15 se só tem 14 vagas na vida
até
real.
Porque aqui o nosso intuito não é falar, esses 20 times brigam pro playoffs. Não, a gente quer tentar ver se vai acertar.
Isso,
né?
Exatamente. Exatamente. Então a gente vai colocar aí 7 de cada conferência também. Então se tiver, se o seed 7 aí, se o cara num time bagre da NFC tiver aí um tier na frente de um time que não é tão bagre assim da AFC, é porque a NFC é bem mais fraca nesse ano, então isso vai acabar acontecendo. Aí depois a gente tem os times aí medíocres, né, medíocres barra ruins, e os times que brigam pela pick 1, que é a base aí da nossa pirâmide. Tá?
Exatamente.
É isso.
É isso aí, Cutter. Aí eu tenho uma pergunta, a gente vai começar por cima ou por baixo? Acho que tem que ser por cima, né?
Por cima, né?
Acho que
por cima vai ser até mais fácil.
Eu acho que favorito sim, mas playoff e...
Tô dizendo dos favoritos.
Ah, o favorito vai ser fácil. Cara, vamos lá, NFC, tu vai de Eagles também?
Vou de Eagles também.
Vai de Eagles, então, nossa, que foi muito rápido, né, cara?
É. Cara, os Eagles estão com um time muito, muito, muito forte. O que o Howie Roseman fez essa temporada, nessa off-season, perdendo um monte de nome ali. E mesmo assim, deixando o time... Cara, dá até pra dizer que esse time tá melhor do que no ano passado.
Eu ia falar isso, cara. Tipo, eu acho que tem perda significativa sim, mas não é como se tu não tivesse gente nova e capaz de ajudar o time. Isso. Free Agents foi muito boa. Pô, o draft na primeira rodada foi um A+++, um S+, o que tu quiser dar de nota, assim, junto com os Patriots, pra mim, foi a grande franquia da primeira noite. Então, assim, eu acho que os Eagles se põem como favorito e só vejo hoje um time capaz de tirar os Eagles de um Super Bowl de novo. E mesmo assim, eu acho que os Eagles não tá mais do que um degrau. Eu acho que pode até dar 2 ou 3, Cutter, sinceramente.
Mas cara, NFC... Tem esse favoritismo. Tanto, esse favoritismo todo, assim,
É que sabe o que me pega? Porque, já dando o mini spoiler, né? Sei lá, como é que vai estar a posição de quarterbacks pros 49ers, tá ligado? Tipo, não tô falando que eles não vão chegar com o melhor futebol americano em dezembro, em janeiro pros playoffs. Não tô falando isso. Mas mesmo assim, hoje, eu sinto um pé atrás pra cravar que os Niners talvez sejam tão bons quanto os Eagles, eu não sei quem é o QB. Até porque um QB jogou um espaço amostral de meia temporada e tem uma lesão gravíssima pra quem arremessa bolas, né? Se fosse beisebol, seria pior ainda, tá? E o outro cara, ele tem um jogo como titular pra valer e ele lesionou no seguinte. Então eu fico com o pé atrás. Mas eu entendo,
Bom de novo essa história, falar do Trey Lance. É importante salientar que o único jogo que ele realmente foi titular mesmo assim na temporada, onde o time tinha sido desenhado pra ele... Ele tava jogando um dilúvio. Que era aquele jogo com o
Trey Lance. E aí é um ponto a mais pra deixar na dúvida, né? Porque
o Trey Lance, juro, pra mim, eu trato o Trey Lance como rookie.
Sim. Juro, não, eu tenho a mesma opinião, cara. E, cara, e o Brock Purdy, meu Deus do céu. Off-season tá valendo. Porra, cara. Eu nem vou dar desculpa que eu tô com frio aqui no quarto.
O frio alterar a pronúncia é foda.
Pô, quando tu tá tremendo, tá ligado? Mas enfim.
Enfim, o Brock Purdy.
Cara, querendo ou não, ele tem meia temporada de titular. Ah, ele levou o time pra playoffs. Falando, tava tudo bem, foi meia temporada só. Eu sou pé atrás ainda com esses dois QBs. E eu não acho que a torcida deve ser
Brock.
Tipo, ah, cara, eu...
Muito.
E tu acha que ele vai ser o QB1? Tu acha que ele fica como o QB1?
Então, eu acho que se ele voltar a tempo, e pelo que eu vi nos reportes ultimamente, ele vai. Vai voltar a tempo da temporada, começar. Ele é titular. E eu não...
Hoje eu tenho a mesma opinião. Opinião.
É difícil concordar ou não com isso, mas eu honestamente, eu não vejo o Brock Purdy sendo mais do que aquilo. E ele foi um cara que
deu
bastante sorte.
Eu tenho a mesma opinião, cara.
Sabe, tipo, entendo que Brock Purdy pode, tipo, ele tem talvez mais piso, porque a gente não viu muito do Trey Lance, mas mesmo assim, cara, se eu sou o Kyle Shanahan, eu ainda coloco o Trey Lance de A1 ali, enfim.
Ó, e na live aqui, o Lorenzo no chat também tá falando um outro ponto que eu acho interessante, é que os Niners deu uma pioradinha boa até ele, é um time que vem mais fraco do que do ano passado. Então eu acho que é um outro ponto que pra mim deixa os Niners ainda assim como contenders, mas pra mim eu tenho os Eagles mais favoritos do que o Cutter aqui. E na NFC foi rápido. Na NFC vai ser tão rápido assim também esse ano, cara. Outro cara quer discutir quem é o favorito pra ir pro Super Bowl na NFC?
Ah, cara, eu...
Puta, é que assim...
É o Patrick Mahomes.
É o Patrick Mahomes, né, tipo, cara?
Você lembra alguns anos atrás que a gente chegava e falava, puta, eu tô Brady, né? E colocava o Patriots, né, na frente.
Porra,
assim,
não tem como. É o Patrick Mahomes. Hoje, pra mim, qualquer outro time, ele é contender fora os Chiefs. É o Patrick Mahomes, cara. Não tem como, cara.
E é tipo, é uma fórmula que a gente já viu funcionando, entende? E, uhum. E eu vejo que esse time dos Chiefs melhorou, então eu tenho que colocar eles como favoritos. Não tem... qual que é a perda? A perda é o Bieniemy, né?
Uhum.
A perda é o Bieniemy. Isso aí pode vir a ser um problema. Mas... fora isso, cara, tipo... não vejo nada muito bizarro, assim, que pô, realmente leve os Chiefs a serem muito piores do que no ano passado. Então, realmente, a menos que a gente tenha feito uma avaliação super errada, aí quando eu digo a gente, é o mundo inteiro, uma avaliação
Exato,
super errada
no
Ekpenemy,
assim.
No quão importante para esse ataque, eu vejo os Chiefs tão fortes quanto ano passado e favoritos aqui. E aí, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no mesmo Super Bowl aí do ano passado, cara. Porque os times que já chegaram lá uma vez chegam mais fortes, ou no mínimo iguais aí ao ano passado. E não tem nenhum time que tá tipo, oh meu Deus, muito, muito, muito
Exato.
Melhor a
Exato.
Ponto de se colocar na frente de qualquer um deles.
E aí, cara, eu acho que os Chiefs chegam ainda mais fortes do que os Eagles, né? Nesse nosso favoritismo ao Super Bowl. E eu torço que alguma outra franquia da NFC vá ao Super Bowl. Eu acho que os Bengals têm capacidade, eu acho que os Bills têm capacidade. Apesar que os Bills... eu tenho um pezinho mais atrás, não tô tão confiante quanto eu tava ano passado, que eu apostei os Bills ganhando o Super Bowl, com o Josh Allen sendo MVP, eu projetava um ano onde o time conseguiria dar o passo além, e pelo contrário, eu acho que retrocedeu, né? Há dois anos atrás, lutou de igual para igual com os Chiefs fora de casa, e ano passado foi bem ao contrário, é um time que sofreu para ganhar o primeiro jogo, e aí no segundo jogo deu tchau pra NFL num jogo em casa contra os Bengals, né? Então, assim, eu acho que na NFC a gente vai ter mais disputa, tá?
Sim.
Porque quando a gente olha pra contender, tu tem algum outro pra NFC ou a gente já pode começar a ranquear os
pra
da
NFC?
AFC? Pra NFC, porque pra mim, pra NFC, eu vou ser sincero, só tem os Niners.
Você crava que a final de conferência vai ser entre
cravo,
dois?
Cravo. Se
cara,
não
tem um time que eu fico um pouco... eu penso em colocar eles aqui, e tudo bem que é um time que, tá, que tem um histórico muito ruim em playoff recentemente, e tem fama de pipoqueiro, e não é o Vikings.
Não é um Vikings.
É o Dallas Cowboys. Cara,
Eu acho
que é um time com muito playmaker, eu acho que é um time bem talentoso, que sofreu com lesões nos últimos anos, às vezes era lesão do deck, às vezes era lesão de vários membros ali da linha ofensiva e da defesa. Esse time saudável, eu acho que ele consegue tirar uma vitória dos Niners, eu acho que consegue até mesmo... conseguir uma vitória pra cima dos Eagles, se for em casa, se tiver num dia inspirado do deck.
Uhum.
Então, eu vejo
cara...
o Dallas sendo chato, bem chato. E, cara, eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar ele ganhando de qualquer desses dois times aí.
Assim, vou ser sincero. Eu não tenho tanta fé nos Cowboys, mas dos times fora esses dois na NFC, o que eu mais gosto é os Cowboys. Pra mim, os Cowboys é um time que vai pra playoffs, vai como seed 5, provavelmente, porque a divisão pra mim vai ser dos Eagles novamente.
Sim.
Mas eu gosto muito do Dak Prescott, é um cara que é muito subestimado da NFL, é um QB que o pessoal não dá tanto valor, justo talvez porque ele não rende tanto em playoffs, ou porque o time em torno dele também não ajuda tanto. Eu acho que a gente vê uns Cowboys que tem muito problema de cold staff, e aí é papo que foge do que ele pode fazer. Mas eu acho que se tivesse um time que pudesse ameaçar essa final de conferência, eu acho que a final vai ser novamente a do ano passado, mas Eu não acho o fim do mundo, eu não acho impossível a gente ver um time dos Cowboys ajeitado, com o deck jogando bem, indo pra uma final de conferência, cara. Bem pelo contrário, eu acho que é um time que tem um bom running back, né? Perdeu o Elliott, mas eu gosto do Pollard, né? Pollard, e aí eu acho que o jogo terrestre fica mais seguro, porque o Zeke foi perdendo rendimento ao longo dos últimos anos, gosto muito dele, mas problema pra se manter saudável, problema pra conseguir ser o verdadeiro número um do time, eu acho que o Pollard já me provou que ele pode ser isso.
É, o Zeke virou um goal lineback, né, cara?
Exato, exato.
Ele virou um cara ali para as últimas 5 jardas do campo. E, tipo, ele foi até bem eficiente nesse sentido. Um cara que teve bastante touchdown aí nessa última temporada. Então, eu não sei, cara. Eu acho que o backfield tá em boas mãos com o Pollard.
Eu
muito
concordo.
Boas mãos.
E aí eu acho que o time tem playmakers o suficiente pra fazer jogadas e vencer um jogo num domingo de playoffs. E isso eu concordo com o Kuter. Isso eu não tenho como falar que, os Cowboys não tem como vencer. Ele tem jogadores pra fazer jogadas. E aí isso que é importante pra quando tu chega em playoffs, né, cara? Tu tem nomes que mudam partidas. Trevon Diggs, tu tem o Elliott, tu tem um Mike grupo Parsons. De wide receivers. É, tu tem um grupo de wide receivers que eu acho interessante. Então, assim, os Cowboys, pra mim, cara, tem capacidade, sim, de surpreender. Eu não colocaria ele como contenders, mas eu tô mais pra deixar eles de contenders do que o Kuter deixar ele como um time de playoff só. Então, acho que dá pra colocar aqui como contender da...
E os caras da AFC? Quem você coloca como contender da AFC?
Puta,
além de Bills e Bengals, acho
Bills
que é.
Tá, e aí quem tu acha que é melhor pra colocar na frente?
Aí tem uma discussão bem legal, cara.
Puta,
quem é
aí tem,
quem,
né?
Quem é essa quarta força da AFC? Quem é essa quarta força? Porque tem muito time bom.
Tem,
muito
né?
time bom.
Tem. Cara...
Muito time bom mesmo. Você olha aí, você tem um Jaguars... Com um ataque interessantíssimo. Você tem
Miami
Chargers,
Dolphins, Miami Chargers, Dolphins. Os Jets. Vai que os Jets se encaixa até mesmo com o Rodgers. Acho mais difícil viver. Mas não tem como a gente não falar isso.
Pô. O Cleveland Browns melhorou na defesa pra caramba. E agora é um ano com o Deshaun Watson mais adaptado ao jogo. É, cara, eu honestamente, pra essa quarta força, eu vejo 1, 2, 3, 4, 5 nomes. 6 nomes, se contar os Jets.
Aí eu vou te fazer uma pergunta mais interessante ainda. A gente especificou que contender é o time que a gente vê chegando em final de conferência. Não necessariamente precisa ser mais só por mais um. Desses times, quanto que tu vê, tipo, uma chance real? Porque, vamos supor, a gente vê os Dolphins e pensa... Pô, os Dolphins é um time que numa corrida interessante pode chegar numa final de conferência. Sim. Mas não é aquele time que, tipo assim, que tu põe a mão no fogo, que é o que a gente tá tentando fazer agora. Eu ponho a mão no fogo que Bengals e que Bills vão chegar numa final de conferência. Um dos dois vai cair, mas pra mim os dois têm total capacidade de ir. A gente pode ir por essa linha, ou tu quer deixar... Tu quer botar só mais um? Porque se fosse, eu pensaria em seriamente...
Eu consigo puxar até dois, cara, além deles aqui. Eu acho que é até justo a gente puxar dois aqui. Porque, cara, essa AFC tá uma
doideira. Tá muito boa, né,
doideira,
cara?
Uma doideira. Porque, olha só: Chiefs, Bills, Bengals, Dolphins, Jaguars, Ravens, Browns, Chargers, Jets. Tem muito time pra pouca vaga de playoff.
É, exatamente. Exatamente.
Então, vamos lá.
Cara...
Eu queria tirar os Ravens dessa equação.
Eu ia falar exatamente isso. Até porque o Lamar vem de lesão e aí a gente
o
viu...
O time inteiro vem de lesão.
Lesão, né?
É estranho,
vamos falar, né? Bem isso.
Sabe? É um time também meio velho, assim.
É, ó, o Lorenzo fala aqui, cara, os Chargers é ruim, pô, simples. Aí eu concordo, eu acho que os Chargers não é time pra contender não ainda, é time de playoffs, mas pra contender eu não tampo não. Eu entendo que o time é muito bom, mas eu ainda não vi esse time se provar em playoffs, cara. Tipo, pra pôr a mão no fogo e tancar. E aqui, por mais estranho que pareça, cara, Jacksonville Jaguars e Miami Dolphins. Eu pensaria num dos dois, cara. Se não os dois.
Eu acho que dá pra colocar os dois aí, cara. Honestamente. Cara, é até interessante parar pra ver, porque os Jaguars, não ironicamente, são um time copeiro em playoff, cara.
É bizarro, né? Os caras chegam em playoffs e eles vão longe.
Tipo... Já parou pra pensar? Tipo, aquela campanha do Bortles que chegou na final de conferência.
Sim, e que perdeu ganharam, porque tipo... o Doug Marrone foi burro pra caralho contra os Patriots.
Tipo, eles ganharam um jogo com, tipo, 19 pontos totais. E aí logo depois eles ganharam um jogo com quase 90 pontos totais.
Foi 45 a 44 contra os Steelers, 45 a
42,
né?
42 contra os Steelers.
Cara, que bizarro isso.
Então, tipo, os caras ganharam jogos de formas bizarras aí nessa última temporada.
E digo mais,
fizeram essa virada absurda.
Se tivessem levado aquela AFC, cara, eles levariam o Super Bowl dos Eagles, tá? Aquela defesa era muito, muito, muito boa.
Ela era muito boa, muito boa. Ah, imagina, cara, o Jaguars com o Super Bowl, não parece
certo. Nossa, não parece certo, né, cara? Não parece certo.
Enfim.
Mas
beleza, acho que dá pra colocar Dolphins e Jaguars aqui.
Cara, tu quer ranquear esses quatro? Pra mim,
não,
tá...
acho que tá tranquilo. É uma tier list.
Até porque pra mim, na ordem que eu pus aqui, ficou Bengals, Bills, Jaguars e Dolphins. E essa pra mim é a ordem desses quatro times AFC. Pra mim essa é a ordem. Eu acho que os Bengals é o time que eu acho que vai fazer a final de conferência e depois
eu
segue
sou
nessa
mais, linha. Eu sou mais o Dolphins do que os Jaguars. Eu tô bem confiante, cara, nesse Miami Dolphins. Eu acho que o time... muito bom em basicamente todas as áreas.
É, tipo, tem alguma posição que eu acho que os Dolphins não sejam tão bons assim? Talvez OL? OL eu acho que pode ser um...
máximo OL, assim, mas tipo... mesmo assim,
mas
eu
um time que é muito rápido, é um QB que é móvel, tem dois wide receivers que tem um release de rota muito rápido, então pra desafogar, fazer um passe rápido... não acho que vai ser tanto problema assim. Acho que a OL pode ser mascarada.
É isso. Eu acho que a gente fechou aí com... são seis contenders, então, do total, né?
Seis contenders, então...
seis contenders
lá, então,
e dois favoritos.
Isso. Pra favoritos, na AFC ficou os Chiefs e os Eagles na NFC. E aí, contenders. NFC ficou os Niners e os Cowboys. E na AFC, muito mais forte que a NFC, a gente tem Bengals, Bills, Jaguars e Dolphins. Então, vamos lá, a gente tem ainda quatro vagas para a NFC, Cutter, e a gente vai ter mais duas vagas na AFC para playoffs. E aqui a gente vai se degladiar. Eu vou dar a ideia, vamos começar pela NFC, que a NFC vai ser mais fácil.
Tu acha que vai ser mais fácil? Acho que os dois vão ser extremamente difíceis.
Pô, tá, mas acho que é aqui.
Quer fazer o seguinte. É, vamos pular lá pra pick 1.
Puta, pode ser.
Pra manter a audiência aqui.
Pode ser. Eu topo.
Vamos falar de time merda agora. E aí a galera fica tipo, não, vamos falar dos times bons.
Vamos falar dos times merdas.
Vamos lá. Quem brilha pro pick 1? Arizona.
Vamos lá, então. Eu ia citar o Arizona. Eu ia citar os Rams. Pra mim, os Rams, nossa, vem com um time apagadaço. Vem com um time...
cara,
ou tu acha que é só ruim? Tu acha que os Rams
não,
é só
não,
ruim?
Não. Com certeza briga pro PQ. Tipo, o Stafford, ele pode ganhar alguns jogos ali, pessoal. Mas sério, aí, essa defesa...
é tenebrosa.
É até um pecado, velho, você deixar o Aaron Donald naquilo ali.
Não,
cara,
não,
tipo,
tem como, né? É triste. É triste. Eu me aposentaria.
Aaron Donald na defesa de CFL, maluco. Na defesa de XFL.
Nossa,
sei lá.
Não tem como, cara. Não tem como.
Então, tipo, eu acho que eles estão uma lesão de... há uma lesão dessa PQ, que é a lesão do Stafford. Ou até do Aaron Donald. Tipo, qualquer um dos dois ali, cara, acho que fica inoperável.
E aí é um ponto... ó, do Matt Stafford, vamos ser sinceros. Ele não precisa nem se lesionar. Se ele jogar como ele joga regular season, ele já tá um PQ. Porque ele não é... vamos ser sinceros, Rafael Kutter, eu sei que tu compra esse bonde comigo. Hoje o time do jeito que tá, com o Stafford, mais velho ainda. Porra, cara, não sei não, cara. A única peça que eu salvo desse time aí é o Donald, o Cooper Kupp, né?
É, são os três. Eu salvo o Stafford, velho.
Não, eu salvaria também o Stafford. Ó, e o Lorenzo fala aqui que os Rams só tem draftado e undrafted free agents na defesa.
É, cara.
Eu acho que só na defesa, isso aí.
Tá muito ruim, bizarro. Cara.
Muito. É um rebuild total. Eles assumiram total o rebuild e vai mais do que uma temporada pra fazer um time minimamente competitivo. O Isaac fala aqui o Tampa Bay Buccaneers.
Sim.
Cara.
Seria meu próximo nome.
Puta, eu ia falar que pra mim o Bucks é ruim, mas que não briga pra pick 1. Porque tem um trio interessante, o QB não é tão ruim assim, por mais que o Baker Mayfield não passe mais total confiança. Eu acho que ele sendo o mínimo do mínimo pra não fazer M, e aí que tá o problema, porque ele costuma fazer M, mas se ele for o mínimo do mínimo pra conduzir o jogo, eu acho que esse time ele escapa de ser a pique, de ser a pique 1, tá? Porque joga numa divisão que não é tão forte assim, então talvez vença um jogo em casa contra os Falcons, os Panthers, a gente tá numa reconstrução e tem que ver como é que vai ser agora com o QB novo. Então assim, eu acho que os Bucks pra mim é só ruim, cara. Eu não coloco os Bucks como pick 1, mas eu entendo quem quiser pôr, mas eu não faria. Eu acho que tem muito talento pra
você. Você dê pra você. Vou botar no ruins aí.
Perfeito.
A gente vai falando de time ruim aqui, aí depois a gente vai chegar no momento onde a gente vai ter, tipo, uns times assim, tipo, será que é playoff ou será que é muito
exato,
ruim?
Exato.
Então, cara, tipo, por exemplo, o Commanders, eu não vejo Commanders. Eu não vejo de jeito nenhum Commanders indo pro playoff. Mas será que os Commanders são ruins a ponto de brigar pela pick 1 ou são só ruins?
Aí é o ponto é: o coach staff novo salva esse time?
Ou Sam Howell salva
ou
esse time?
Ou Sam Howell salva esse time? Eu acho que pá. Até porque ano passado.
Eu sou hater do Sam Howell, então, tipo, pra mim eles brigam por pick 1.
Ano passado, tu acha que a campanha que eles fizeram mostra alguma coisa pro time desse ano? Porque brigou pra ir pra playoffs em algum momento da temporada.
Sei, cara, não sei. Eu acho o time tão sem sal. Secundária também é tão ruim, cara. Tipo, eu acho que depois da DL, eu não gosto nem um pouco desse time. Depois da DL e tirando os recebedores, sabe? Tipo, ah, beleza, pô, McLaurin, Curtis Samuel, o Jahan Dodson, ótimo. São excelentes. Para Logan Thomas é um bom tight end. Mas, sabe, tipo...
Eu, não, assim, se tu... Eu, tu
o Sam Howell pode jogar esse time até talvez para uma seed 7? Pode. Mas é um baita de um Sam Howell. Eu, cara, se for o Sam Howell que eu vi no college, para mim esse time briga por pick 1.
Ai, cara, pra mim é muito ruim. Eu não acho que seja, tipo, um time horroroso pra ser pick 1, mas pra mim não vai pra playoffs nem a pau. Tipo assim, nem a pau. Ainda mais porque também tá numa NFC que não é tão forte assim, né? Se bem que vai jogar contra Eagles e dá duas vezes, a gente pôs esses times lá em cima. Então aí eu já somo 4 derrotas.
E cara, e eu tô alto nos Giants, velho.
Tu tá... Cara, com certeza é melhor do que... É melhor
eu
do que
vejo
o...
esse time do 0-6 na divisão.
Tá, foda-se, eu vou botar aqui, cara. Tu me convenceu. Pela divisão. Pela divisão tu me convenceu, puta. Porque eu acho que no melhor dos cenários, um 5, tá ligado? Um 5.
Sei lá, rouba uma vitória de um Cowboys, assim, abalado. Ou
alguma coisa disso, assim. Ou até os Giants em casa, né? No caso, recebendo os Giants... Não sei, mas ok, tu me convenceu pra ser pick 1, cara. Irmão, deixa eu te perguntar. Eu tenho que fazer essa pergunta. Patriots, é só ruim ou tu vê...
Eu não consigo, é só ruim.
É só ruim, né? Nem isso o time se peça. Vai ser mais um ano com uma pick 12, 13, tá ligado? E aí não vai... Puta, cara, é muito triste ser Patriots, cara.
Tipo... Aí vai chegar esse ano, pô, o Christian Gonzalez vira o Darrell Reeves, o Jack Jones continua sendo bom pra caramba, e aí tá cheio de jogador bom secundário.
E aí o ataque continua fazendo 15 pontos por jogo.
Todos os jogos dos Patriots vão ser under.
Exato. Mano, é muito Patriots ser a cara disso, tá ligado?
Cara, se pá, o Patriots deve ser, tipo, o pior time de se assistir na NFL hoje, cara. Meu Deus do céu.
Zero entretenimento. Nossa, é muito... na boa, era muito triste ver os Patriots no passado, puta. Tipo assim, eu via porque era meu time. Se não fosse meu time, e aí não tinha o fator torcida que deixava o jogo bom, moleque, eu abandonava fácil. Assim, ó, quando, cara, ai, ver o ataque do Mac Jones jogar é muito triste. Eu espero que alguma coisa mude. Minha esperança é que no jogo contra os Eagles, o Tom Brady ele entra lá e como ele vai entrar de shoulder pad, vai entrar todo vestido como se fosse jogar o jogo, ele se dá foda-se, vou jogar aqui mesmo e ele banca o Mac Jones.
Do se nada, isso... Adam Schefter. Tom Brady is signed by New England Patriots. Se uma hora antes de começar o jogo.
Cara, ou isso acontece, ou vai ser um ano tenebroso pro ataque dos Patriots. Então, é isso aí. É ruim, cara.
É ruim, né? Patriots ruim.
Continuando a briga por pick 1 aqui, né? Esse que é o foco, né? Então, Raiders pick 1.
Olha...
Já tem história que o Garoppolo talvez nem jogue sem estrear, né, cara? Já vaze de lá e nem vai ter jogado. Teve esse rumor...
Não vi.
Teve um rumor, assim, que ele não iria jogar, deu... Não sei bem o que aconteceu, não...
O que, ele tá puto? O que que houve? Eu não entendi isso.
Cara, né? Teve um rumor, teve uns 2-3 insiders tweetando que tinha uma especulação rondando a franquia dos Raiders que o Carr poderia vazar, no cara, não, o Garoppolo poderia vazar sem mesmo jogar. Não foi muito pra frente, tipo, foi um rumor de um dia e meio e morreu por aí. Mas teve um rumor. E assim, onde tem fumaça, há fogo. Talvez não seja literalmente isso. Mas vamos ser sinceros, o time dos Raiders...
É ruim, tirando o Adams.
Coitado,
honestamente, eu acho... Cara, o Garoppolo teve sua carreira extremamente... Como titular, extremamente estendida pelo Kyle Shanahan.
Pra caralho, concordo.
Eu acho que briga pro pick 1, sim.
Perfeito.
E tu soma isso a um schedule... extremamente difícil, porque você tá enfrentando a AFC, você tá enfrentando Justin Herbert duas vezes, Patrick Mahomes duas vezes, vai ser chato. Pra mim, briga por pick 1. Pra mim, esses quatro times são os times que brigam por pick 1.
Cara,
você
é isso
aí. Você
quer
colocar mais alguém? Porque,
eu ia falar Colts. O que tu acha de jogar por isso?
Cara, eu gostei do que eles fizeram nessa off-season. Eu gostei de colocar o Shane Steichen... Shane Steichen? Difícil, cara.
É difícil, né, cara?
Com o Anthony Richardson, eu...
Ruim só, então?
Eu tô confiante,
então.
Cara. Eu gosto de ruim.
Eu tenho a mesma... Eu acho que tem discussão, mas eu acho que dá pra casa no ruim. Dos times que sobraram... Não sei se tem mais algum que a gente colocaria como pick 1, pelo
cara,
menos...
Cara, tem os dois de sempre ali, tem o Panthers e Texas. só questão de QB novo, né? Então eu fico uma incógnitazinha de um QB novo, tipo QB rookie, né? Então surge uma incógnitazinha ali, eu coloco os dois em ruins ali, mas...
Eu também sigo a mesma...
Tipo, pra mim o Texans é inteiro uma incógnita, inteiro uma incógnita. Uhum. O time pode simplesmente clicar e ficar, tipo, brigando pela divisão, ou o time pode só, tipo, falar, pô, sou terrível. Titans também.
Titans
a defesa é muito boa, mas, tipo, quem é o QB? Tipo, quem é o QB? Tem três caras que podem ser o QB, não tem recebedor direito. Só ficar... O Derrick Henry aqui vai sair correndo de novo, mas desde que o Arthur Smith saiu, nunca mais foi o mesmo. Uhum. Então, eu já deixo ruins aqui. Acho que não briga de jeito nenhum pro playoff.
Eu também vou nessa. Vou adicionar nesse ruim, cara. Denver Broncos.
Uhum.
Tá, eu
defesa
acho que...
muito boa. O Russell Wilson pode até clicar, mas...
Mas tá numa divisão difícil e depois do que foi ano passado, acho que precisa se provar de novo. Não chega com, pra mim, nenhum hype. Não acho que seja um time ruim pra pick 1, mas não acho que vai pegar playoffs. Pra mim isso não vai acontecer.
Digo mesmo dos Steelers. Que
tá,
eu acho
perfeito.
Eu acho que eles se posicionaram muito bem nessa off-season. Draftaram bem. Teve uma free agency legal, mas eu não confio no Kenny Pickett. Eu não confio
eu
no Matt Canada chamando jogadas de ataque. Eu não confio nesse ataque.
Principalmente pelo Matt Canada, cara. Eu acho que ele derruba muito o pouco potencial, porque já é um ataque sem potencial, na minha opinião. Ele derruba ainda o resto que teria de potencial. Então é um time muito sem graça no ataque.
Uhum.
E aí viver por defesa não tem como.
Exato.
Green Bay. Eu ia falar desse time, porque até o Isaac perguntou aqui, ele botou só Packers. Acho que falando
Packers.
Pra botar ruim. Cara, eu até ia te pedir antes, Green Bay Packers, chegou a hora da gente discutir provável pick 1? Ou tu acha que é muito cedo pra isso? Porque não tem o Aaron Rodgers, a gente nunca viu o Jordan Love em campo. Não acho que a defesa seja pra pick 1, não acho que o ataque seja pra pick 1.
Eu vou até puxar aqui, cara, porque...
Pô.
Ruim pra mim é o teto aí. Tipo,
eu não acho que seja.
Chega e o Jordan Love chega e começa a jogar muito bem. Ótimo, beleza. Só tem um problema.
O time é
ruim. O resto do time é ruim, time, cara.
É,
tipo, não... os recebedores ali, cara...
tenebroso.
Eu gosto do Christian Watson. Quem segue a gente há um bom tempo sabe que eu gosto do Christian Watson. Mas, cara, é ele, é o Romeo Dubs, o Jaden Reed. E aí, tipo, o melhor tight end... Os dois melhores tight ends são os rookies também. É um corpo de recebedores. É um time super jovem.
time super jovem.
Pra mim, esse time é tão incógnita quanto o Texans. Eu falo o Packers. Esse ataque é tão incógnita quanto o ataque dos Texans. Sabe, tipo,
cara,
o que vai sair disso aí? Eu não sei.
Olha, dito isso, acho que a gente tem aqui um critério pra manter, então. Se a gente vai botar os Texans incógnita como ruim, a gente tem que fazer a mesma coisa com os Packers.
É isso, olhando pra essa defesa, eu tô olhando aqui pros jogadores defensivos dos Packers. É uma defesa boa. É uma defesa boa.
Exato. É uma defesa
não acho que rola pequeno pra eles, não.
Exato. Não é uma defesa que vai ser pequeno.
Eu acho que até se o Love clicar, eles conseguem playoff. Eu acho. Porque eu acho que essa NFC North vai ser, tipo, tá uma parada tão estranha essa NFC North que vai ser meio louco a gente posicionar direito. Mas,
perfeito.
Cara, o último time aqui que eu acho que eu já queria colocar no ruim direto é o Chicago Bears, cara. Apesar de a gente ter uma fanbase grande aí de torcedores dos Bears aí acompanhando a gente
vamos tirar da chuva já. Bears dos playoffs não vai acontecer, mas também não vai ser pick 1.
Eu não sei se não...
Tu acha que pode? Não sei, cara, eu acho que o time é muito incógnita ainda.
Essa divisão, cara, eu acho que essa é a única divisão da NFL que os quatro times podem ganhar.
Não, eu tenho a mesma opinião, tá? Eu tenho a mesma opinião. Dito isso... Só um vai ganhar. Pra mim, o favorito é os Lions. Aí, eu já vou pôr os Lions como time de playoffs. Posso, Cutter? Tá, vou segurar. Vou ter discussão aqui. Dito isso, pra mim, os Lions é o favorito pra levar. Depois, pra mim, é os Vikings. Depois, pra mim, é os Bears. E, por último, os Packers. Pra mim, Packers e Bears não vão pros playoffs. Não duvido que algum vá. Mas pra mim não vou. E aí, pra mim, essa divisão vai mandar Lions e Vikings pra playoffs. Pra mim, os Lions como campeão e pra mim os Vikings como segundo colocado.
Tá. Vamos fazer o seguinte. A gente chegou num ponto aqui que eu acho que é uma boa dar uma relembrada aqui pro ouvinte
vamos
que
lá,
não tá vendo
a live.
A live. Então vamos lá, gente. A gente colocou como ruins Buccaneers, Patriots, Colts, Steelers, Panthers, Texans, Titans, Broncos, Packers e Bears. Brigando pra pick 1, a gente tem quatro times: Cardinals, Rams, Commanders e Raiders. Os times que estão sobrando aqui pra gente ranquear, tá? Falcons, Ravens, Browns, Lions, Chargers, Vikings, Saints, Giants, Jets e Seahawks. A gente tem quatro vagas restantes pra... para os playoffs da NFC. E a gente tem duas vagas restantes?
Isso, duas vagas restantes para
a Duas vagas restantes pro da AFC. Tá, então é esse o status de agora.
Chegou no momento mais difícil do podcast, cara.
Exatamente. Esse é o momento
esse
mais
é
difícil.
Esse é o momento. Quer começar por qual? Vamos continuar na NFC? A gente tava falando da North.
Tá, vamos lá, deixa eu só contar quantos times a gente tem aqui, porque a gente tem que colocar quatro no playoff, né? A gente tem...
Isso.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente vai colocar 4 desses times aqui nos playoffs e 2 como ruins.
É.
Então são
aí,
Falcons, Lions,
detalhes.
Vikings, Saints, Giants e Seahawks.
E aí tem detalhe. A gente já tem um time da NFC East e um
dois,
da West.
Dois deles.
Tipo, mas como sendo campeão, tô dizendo, tá ligado?
Ah, sim.
Aí falta o campeão, então, da South. E o campeão da
North.
Da North. A gente tava falando da North, tá?
Isso.
Pra cara, mim vai ser os Lions.
A North é muito loucura,
mas é,
cara.
Mas é mais a loucura.
É muito loucura. Muito loucura. Porra, eu não sei, cara. Eu não confio no Jared Goff. Eu não confio no Jared Goff nem um pouquinho. Eu confio muito mais no Kirk Cousins do que eu confio no Jared Goff. Mas a defesa dos Vikings é muito ruim. Mas a defesa dos Lions também não é tão boa assim. Então me deixa,
sim,
tipo... Cara, é tipo... Tá nivelando por baixo.
Sim.
Sabe? Tá nivelando por baixo mesmo.
Cara...
Bem por baixo.
Eu vou me manter fiel ao que eu disse antes, tá? Pra mim, Lions é o time que vai levar a divisão, na minha opinião. Tem um Jared Goff que terminou bem um ano, é um time que é ok no ataque e na defesa, é o time mais consistente. Os Vikings, pra mim, tem um problema defensivo. mas tem um QB que clica muito com o wide receiver. E aí tem o nome na posição de wide receiver que pra mim vence jogos, que é playmaker. E pra mim, playmaker decide esses momentos. Uhum. Eu olho pra Bears, e os Bears pra mim é um time jovem que tem muitas dúvidas. Eu não tô falando do Justin Fields, tá? Eu confio no Fields. Eu falo do entorno do time. E aí os Packers a gente já discutiu. Pra mim, os Packers é um time que hoje é uma incógnita, não tem como botar os Packers pra playoffs. Nossa. E pra mim também nem como pick 1, tá? Então, pra mim, o que vai acontecer é a gente ter esses dois times indo pra playoffs, Scooter.
Tá. Cara, eu acho que os Vikings ganham a divisão.
Tá. Então, Vikings que... estão nos playoffs. É isso que a gente tirou aqui. E aí, quem tu acha que seria o... Quem tu acha que teria um cara aí?
Do Lions? Não sei. Calma, vamos puxar. Vamos puxar pra South. Porque a South a gente tem o Falcons e Saints. Eu isso. confio bastante nesse Falcons. Eu acho que os Falcons já dá pra gente colocar lá nos playoffs.
Tá, perfeito. Tá. Eu tenho a mesma opinião. É um Falcons que pra mim terminou bem um ano, se reforçou bem e é o suficientemente pra, numa divisão fraca como tá, pegar um wild card, quem sabe até levar a divisão. Não acho que o fim do mundo. Acho que só vai ter um time dessa divisão que vai pros playoffs. E acho que vai ser o campeão. Aí eu acho que, pra mim, o Saints fica de fora, tá?
Pô, botar o Saints, então, como ruim já. Beleza. Ok, beleza.
Aí, só pra não dizer que a gente não discutiu, tu acha que esse Saints com o Carr não vai clicar?
Eu
não confio no Carr mais, como eu confiava.
É um time velho.
É um time velho. Eu não gosto do Allen como head coach.
É, a defesa desmoronou. Eu acho que principalmente a defesa, sabe? O cara pode até clicar com o time, mas acho que no fim do dia os Falcons têm um plano muito melhor estabelecido, sabe?
É, sim.
Pra mim ficou muito claro o que eles vão fazer. O Arthur Smith falou, cara, funcionou o que eu fiz com o Derrick Henry lá em Tennessee. Eu acabei de draftar um dos melhores running backs dos últimos anos.
Vou fazer
mesmo. College. Minha linha ofensiva é muito boa em run blocking. O meu QB é um QB game manager. Eu vou fazer isso.
É, exato.
Entendeu?
Exato.
Eu vou sair correndo com o maluco. A defesa melhorou bastante. Então, pra mim, os Falcons aí entram aí. Aí agora a gente tem duas vagas de wild card, né?
Pra três times.
Pra
a
três
gente
times.
Tem Giants
e
Lions.
Curiosamente, acho que é a mesma... Não foi a mesma disputa que a gente teve na última rodada desse
ano? Não, porque... tinha os Giants na briga ainda também, mas a briga era Seahawks, Lions e Packers. Era o Packers e não os Giants.
Ah, era verdade. É isso,
que daí, o Seahawks venceu, eliminou os Lions, e aí a briga, os Lions a gente se disse a Seahawks ou Packers.
Isso.
Dos playoffs. Aí os Lions venceram os Packers e os Seahawks foram pro playoffs.
Esse jogo veio na casa do meu sogro.
Cara, olha, deve ter sido uma experiência. Cara, vamos lá. E aí? Aqui, cara.
Pra mim, Seahawks entra.
Tá. E pra mim, Lions entra. Pra mim, Lions entra.
Tá bem.
E aí, tem um ponto, tá? Só pra gente não dizer que a gente não trouxe isso pra discussão, tá? Porque a gente vai botar Seahawks. Dentre Seahawks e Giants, Rafael Kutter, quem que tu acha que tem o melhor QB?
Seattle Seahawks.
Tá. E o pior
Daniel Jones teve o melhor ano da vida dele ano passado.
E ele não vai se repetir.
Pode até se repetir, mas o Geno Smith também teve o melhor ano da carreira no ano passado. Qual dos dois foi o melhor? O do Geno Smith. Qual dos dois tem um corpo de wide receivers melhor? O dos Giants é um dos piores da NFL. O dos Seahawks pode ser talvez o melhor da NFL.
Uhum.
Entendeu? Tipo, é um time jovem. É um time que tem muito talento defensivo também. Tem problema nas trincheiras? Tem. E isso os Giants não têm. Os Giants são bem melhores que Seattle nesse aspecto. Mas eu acho que, no quesito playmaking, Seattle leva vantagem. E QB, Seattle, pra mim, leva vantagem. Então...
Eu concordo,
mas
cara.
Eu tô colocando aqui o Giants no ruim, mas...
Porque não tem a plataforma meio termo, né? Não isso, tem aquele time que... Playoff contender.
Isso. Tipo, eu acho que olhando aqui pra todos esses times que estão na aba de ruins, o Giants é o melhor deles.
Exato.
Mas ainda tem mais coisa pra colocar, né?
É...
Tem mais 4 times pra gente decidir aqui.
E aí, então, só pra fechar, né? Na NFC, então, ficou Eagles como favorito. Contenders, a gente tem Niners e Cowboys. Playoffs, então, a gente tem Falcons, Vikings, Seahawks e Lions. Então, a gente aí acaba englobando todas as divisões, se eu não errei, tá?
Uhum, tá tudo certo.
Tá tudo certo, e é isto daí. Aí, já que estamos aqui, Cutter, campeão de divisão, né? Pra gente seria Eagles, os Niners, os
Falcons. E Falcons.
E aí, Falcons, a gente fecha com essa conta aí, né?
Lions, né?
Mas pra mim seria Lions, mas pra nossa discussão aqui não vai mudar muita coisa. Ambos vão pra playoffs.
E acho que irrelevante, porque a gente colocou os dois no mesmo time
aqui,
né? Então,
exato. Vamos lá, então, vamos só relembrar como é que a gente tá no cenário da AFC, porque na AFC a gente tem os Chiefs como favoritos e a gente tem mais 4 contenders. Bengals, Bills, Jaguars e Dolphins, faltam 2 vagas, a gente tem 4 times, a gente tem Ravens, a gente tem Browns, a gente tem Chargers e a gente tem New York Football Jets. Dito isso, vou tancar aqui, tá? Eu não confio no time do Baltimore Ravens. É um time que vem com lesão e, pra mim, desses times tem o pior ataque, tem a pior defesa dos times que ainda estão aqui pra ser decidido. Eu acho que o ataque dos Jets é melhor, eu acho que o ataque dos Chargers é bem superior, eu acho que o ataque dos Browns tende a jogar um pouquinho melhor, até porque todos têm um ponto que os Ravens não têm. É a incógnita na lesão do seu quarterback. Porque o Lamar Jackson, pra mim, não passa nenhuma confiança que vai jogar os 17 jogos, tá? E por mais que eu odeie o Deshaun Watson e o Cleveland Browns, e eu gosto dos outros dois times, e eu acho que esse é o ponto, cara. Pra mim, o Baltimore não pega playoffs porque não me passa confiança. Não me passa confiança, puta.
Cara, eu não sei. É porque eu gostei muito das modificações que eles fizeram, tá? Tipo, trazer o Odell, draftar o Zay Flowers, tudo isso foi excelente. Eles acertaram a linha ofensiva. Eu não sei, cara. É aquilo, a gente traz as expectativas aqui, né? E olhando de forma bem crítica, a última vez que que os Ravens foram um time saudável foi no ano de MVP do Lamar Jackson. Essa foi a última vez.
Tu me fez repensar, cara.
Foda, cara. Que aí tu olha pro lado defensivo, você tem vários potenciais,
cara,
playmakers. Você tem o Roquan Smith, você tem o Kyle Hamilton,
posso...
Marcus Williams, Marlon Humphrey. É foda, cara.
Posso puxar uma linha de raciocínio? Vamos lá, então, aqui. Eu tô tentando buscar uma linha pra gente não, tipo, não ficar muito no achismo. E até ser mais coerente com o que a gente fala. Eu acho que se a pessoa tá vindo pela primeira vez essa discussão e não conhece a gente, vai achar que a gente tá no achismo. Mas pra quem já acompanha a gente meio que sabe as opiniões um do outro. Eu vou aqui dar uma ideia de raciocínio, tá, Cutter? Vamos lá. Tu falou bem dos Ravens. Dos outros dois times, pra mim tem um outro time que eu confio pra ir pra playoff, que é os Chargers. É um bom QB, é um ataque potente, é uma defesa interessante, a gente tem nossas ressalvas com esse time, mas eu confio. Aí, a gente tem uns Jets, que pra mim tem um time muito talentoso, com um QB que vai entregar, mas não se sabe o quão vai entregar, e aí fica a interrogação. E a gente tem uns Browns de um Deshaun Watson que não foi bem ano passado, voltou a jogar depois de um bom tempo fora, e a gente também não tem tanta certeza assim de quanto vai jogar. Dito isso, a gente tem 4 times, e pra mim só um time eu tenho mais certeza que vai entregar, e a gente, pra mim, teria que pôr no playoffs, que é os Chargers. E aí os outros 3 a gente vai ter que chegar numa linha de raciocínio, porque pra mim desses 4 times o que eu tenho mais certeza que vai entregar vai ser os Chargers. E eu acho que os Chargers vai acabar pegando playoffs, não só porque é um time mais consistente, mas tá numa divisão bem competitiva e que até agora só tem uns Chiefs nos playoffs, né?
Tá, concordo, acho que a gente pode botar, tá? E aí eu vou fazer o caso contrário pra um outro time aqui. Pra mim, eu acho que... Eu acho que os Browns ficam de fora.
Tá, eu ia puxar isso. Eu acho dos três que sobram...
O que me diz que o Deshaun Watson vai voltar a ser o Deshaun Watson de 3 anos atrás? O que me diz isso? Nada me diz isso.
Nada.
E, cara,
nada.
Do jeito que o Deshaun Watson jogou no ano passado, os Browns não vão para os playoffs. Não vão. Não vai acontecer. Então, tipo,
se é que
eles estão
numa campanha positiva.
Do Deshaun Watson evoluindo. E não só isso. Eles estão dependendo dessa defesa nova agora do Jim Schwartz ser bem melhor. O que, honestamente, pra mim, é um talento absurdo que tem nessa defesa. E que só tava sendo mal aproveitado. Mas a gente também não sabe se o Jim Schwartz vai saber aproveitar o potencial dessa defesa. Então é muito se o Deshaun Watson melhorar, se o Jim Schwartz souber aproveitar o potencial da defesa, sabe, se o Stefanski parar de fazer decisões questionáveis, play calling questionáveis, sabe. Então eu, por ser um fato de ter muita incógnita, e aí isso pode ser até algo contra os Jets, por ser o fato de ser muita incógnita aí, eu coloco os Browns fora.
Tá, eu concordo. Eu acho que tu tem uma linha muito concisa e eu não consigo refutar o teu argumento com os times que sobraram. Tá.
Tá. E agora a gente tem Ravens e Jets.
E uma vaca. E aí tu já sabe qual é a minha opinião com os Jets, né?
Não.
Pra mim, os Jets vai clicar.
Tu acha que vai clicar?
Vai clicar.
Eu tô sentindo isso também, cara. Tipo, eu tô até abrindo aqui o
cara, assim, pra mim é uma defesa que tem um ótimo head coach, tem nomes que são capazes de fazer jogadas, e no ataque, já era um ataque interessante, faltava um QB. E pra mim, o QB chegou. E aí eu acho que nessa matemática que a gente tá fazendo, pra mim, os Jets vão pros playoffs. Eu acho que a NFC East vai mandar 3 times.
Uhum.
E eu não sei se os Ravens, pra mim, vão pelos motivos que eu já conversei. Não acho que o time seja ruim, mas eu tenho dificuldades em ver o Lamar jogando 100% saudável.
Pra mim são, sabe, 2 times aí de 10, 11 vitórias. Sabe?
Exato.
É muito no detalhe. E assim, micro ali, né?
Não duvide, cara, que esses times briguem, de fato, pela 7-7 na final da temporada. Eu acho que essa é uma corrida que pode realmente acontecer, tá? Uhum. E aí...
É isso aí. E aí, por exemplo, ó, a gente tem aqui na defesa, a gente tem caras como o Quinnen Williams, a gente tem o CJ Mosley, a gente tem uma dupla excelente de corners, que é o Sauce Gardner e o DJ Reed, tem o Chuck Clark agora que chegou, e aí você olha pro ataque, e no ataque você tem o Garrett Wilson chegando pro segundo ano, tudo é pronto pro breakout dele. Agora ele tem um quarterback decente, bem decente, né? Porque o Aaron Rodgers é um dos melhores de todos os tempos.
Uh-huh.
O Breece Hall voltou, tudo bem, ACL pode ferrar muito já na volta do running back, pode, mas aí você trouxe o Allen Lazard, que é um cara de confiança do Aaron Rodgers. Se draftou um center, que era uma necessidade bem grande desse time. É um center muito bom, o Joe Tippmann. O Mekhi Becton voltou a jogar futebol americano. Tá tudo dando certo pros Jets, sabe? Não parece que tá tudo dando certo pros Jets?
Uhum. Eu tenho a mesma opinião, cara. Eu acho que esse é um ano pros Jets fazerem algo positivo depois de um bom tempo. Não digo que é um time que vai, tipo assim, vai chegar numa final de conferência, não tô falando isso.
Uhum.
Mas ir pra playoffs depois de tudo que essa franquia passou nos últimos anos, eu acho que é algo extremamente positivo. Eu acho que é o que vai acontecer, cara. Pra mim é a terceira força da divisão. Pra mim vai ser a 7 esse ano. E eu acho que é um time que começa a botar o pezinho na água pra pensar em voos mais futuros. Tudo bem que daqui a uns anos vai ter que pensar em um novo QB, e aí vai saber o que vai acontecer. Mas se o Aaron Rodgers voltar a jogar bem... Cara, sabe uma coisa que me pega no Rodgers? É que pra mim ele não tinha vontade de jogar mais o Packers.
E parece que ele tá com vontade, né?
Exato! Então, tipo assim, ele com vontade...
Eu concordo.
E é tipo assim... Tu pode discordar ou não dos Jets mimarem tanto ele. Vamos ser sinceros, pra mim os Jets contratou uns caras aí só pra mimar ele, que no frio a gente não gosta nem um pouco.
Uhum.
Mas que, cara, deixa o cara feliz. E tu quer que o teu franchise quarterback seja um cara feliz. Sim. E por mais que seja um franchise quarterback de 2, 3 anos, ou um pouquinho menos, é o teu franchise. E talvez seja o melhor QB da história dos Jets. Tipo, não é maior que o Joey Namath, não tô falando isso. Mas em talento, teve um cara melhor nos Jets na posição de QB?
Não chegou nem perto.
Exato, então tipo...
Ah, você vê que tem o Favre, né? Mas...
Ah, não, peraí. Não tem como. O Favre naquela época não tinha como.
Ah, mas pô, o Rodgers também, se a gente for pegar pelas situações recentes...
Tem uma discussão.
Mas eu te entendi.
Isso, eu acho que esse é o ponto, né, cara?
Ok. Mesmo assim, eu me sinto um pouco culpado, porque esse time dos Ravens é muito bom. Mas é aquilo. São 7 vagas.
É muito competitivo, né, cara?
Eu trocaria tranquilo, eu tiraria tranquilo os Lions daí e colocaria os Ravens.
Porra, eu faria isso com os Vikings, cara. Eu faria isso com os Vikings tranquilamente. Tipo, eu gosto dos Lions, mas enfim, não dá pra fazer,
pra
né?
Pra mim, os Ravens são melhores do que todos os times aí da NFC que todos...
Não, total. Eu concordo totalmente, cara. Infelizmente, a gente não pode fazer isso, mas... E prova mais uma vez como a NFC vem mais competitiva que a NFC,
bem,
cara.
Bem
mais competitiva. Enfim, continuamos então lá relembrar o nosso cenário que ficou. A gente definiu as 32 franquias, tá? E favoritos... Ficou legal, cara, nossa, ficou um ótimo conteúdo, cara,
Eu gostei.
Favoritos, então, são um time de cada conferência, Chiefs e Eagles, né, AFC e NFC, respectivamente, tá? Contenders são os times que a gente prevê com uma chance real, que a gente, tipo, põe a mão no fogo pra chegar numa final de conferência. Na NFC, a gente então vai ter os Niners e os Cowboys. Na AFC, a gente vai ter os Bengals, os Bills, os Jaguars e o Miami Dolphins. Playoffs, então, para complementar a turma que vai aos playoffs. Então, aqui são as vagas que faltam para cada conferência fechar as 7 seeds. Na NFC, são mais 4 vagas que vão ficar com Falcons, com Vikings, com Lions e com Seahawks. E na AFC vai ser mais 2 franquias indo ao mata-mata da NFL, que vai ser os Chargers e os Jets, tá? Depois a gente vai pra posição de ruim. Não significa que a franquia seja ruim, mas significa que a franquia ou é ruim ou não vai pra playoffs. Porque a gente então vai ter...
A gente pode botar, talvez modificar o nome do... o nome da coluna ali na hora de postar, tipo, bota tipo...
Bota
medíocre.
Medíocre é uma palavra medíocre, boa. Vamos mudar até no meio do podcast, cara, pro pessoal do podcast não ficar perdido depois.
Medíocre.
Os caras ficaram uma hora montando uma tier list pra chegar no final e mudar, cara. É isso aí. Cara, medíocre tá feito.
Medíocre barra ruim, foda-se. Cara, vai ser assim, meu. A gente não vai dividir, vai ser medíocre barra ruim.
E deixa o pessoal se degladiar lá pra saber quem é quem. Eu gosto.
Exatamente. E quando você vai mudando aí, eu vou comentando. Esses times são Buccaneers, Patriots, Colts, Steelers, Panthers, Texans, Titans, Broncos, Packers, Bears, Saints, Giants, Ravens e Browns. E aí... Os últimos 4 times são os times que a gente acredita que vão brigar pela pick 1 no final do ano. São Cardinals, Rams, Commanders e o Las Vegas Raiders.
Exatamente. Então, tá aí ranqueadas as 32 franquias da National Football League pra temporada de 2023. Se assim, cara, ó, isso daqui é pra printar e se recordar muito. Ou esquecer pra caramba quando chegar janeiro. É um dos dois, Scooter.
Irmão, aí a quantidade de torcedor chato dos Browns que vai vir falar...
E os Bears? A gente é querido aí. Dos Bears do Brasil, leque. Os caras vão matar a gente.
Cara, mas a comunidade dos Browns aí, cara... Os caras ficam muito putos. Eles ficam muito putos.
Eles ficam putos pra caralho.
Cara, perceba. A gente vai postar isso aí, cara. Vai ter no mínimo uns 3 torcedores dos Browns aí putos.
Aí, cara, já vamos aproveitar que eu tô aqui no OBS. Vamos fazer já o print... Dá aquele sorrisão, Cutter. Vamos ver se foi. Olha só. Demorou. Nossa, minha cara vai ficar que nem um cocô, cara. Mas tô foda-se.
Tá valendo. Qualquer... Tá aí no site, né? Qualquer coisa se tu for tirar aí.
Tá tranquilo.
Podia fazer. Enfim, a gente podia depois fazer uma artezinha mais legal.
Mas não, a gente pode fazer uma artezinha bonitinha. É o que importa. Kutter, alguma coisa mais que tu queria agregar para a discussão desse podcast?
Não, meu amigo. Estamos tranquilos.
Bom, gente, vamos então acabando aqui mais um The InfoCast. Vou te falar, Kutter, eu acho que foi um dos podcasts de off-season que eu mais gostei de fazer. Foi muito bom, cara. Foi um ótimo podcast. Meu dia foi terrível. Eu tava com saudade de gravar podcast. Foi um momento que eu cheguei e pensei assim, puta que pariu, vamos lá gravar. Mas não, saiu melhor do que eu esperava. Eu fiquei feliz, saiu feliz essa gravação, Kutter. Sempre bom falar de futebol americano com você, cara. Tamo junto. Um abraço, um beijo e até a próxima, cara.
Valeu, Bregs, e muito obrigado a todo mundo que colou aí com a gente na live, assistiu até o final aqui nos agregadores de podcast. E, cara, foi surpreendentemente muito bom. E eu acho que a lista ficou muito boa mesmo. Tá?
Ficou muito boa, mesmo. Cara. Ficou muito boa.
Vou reclamar pra caralho, mas eu particularmente, nossa, gostei assim, muito da lista. Eu gostei muito da lista. Enfim, gente, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, beijo, abraço e até a próxima.
Muito obrigado a você, amigo ouvinte, que ficou até o finalzinho deste podcast. Nos encontramos na próxima semana para mais uma pauta, provavelmente de off-season. Vamos que vamos, então. Rafael,
próxima Kutter. Semana vai ser maneira, tá?
É,
as próximas
semana,
duas semanas vão ser muito boas. Maneiras.
E aí,
vai ser depois, muito
maneiro. Vão ser muito legais. E aí depois a gente vai ver o que vai ter que fazer, né? Porque se parar, vai começar os previews.
Isso.
Mas enfim, gente, foi um prazer inenarrável ter estado com você, Rafael Kutter, mas principalmente com você, amigo ouvinte. Nos encontramos no próximo podcast. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau.